Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais e todos os seus factos e teorias. Antes de mais, um bom 2023 a todos. Eu espero que tenham tido umas boas entradas no novo ano e que este ano vos traga tudo de melhor e que seja ainda melhor do que o que passou. Eu tirei um bocadinho de tempo de férias porque já estava a precisar também para descobrir casos novos e um deles é este aqui. Eu não conhecia este caso e esta semana eu trago-vos o caso da Sandra Cantu, também conhecido como o caso da menina na mala. E preparem-se, porque é um dos casos mais bizarros que eu já cobri aqui no podcast, ok? Vamos então começar com o caso. Então, este caso fala de abuso infantil e raptos e isso tudo de crianças. Por isso, se vocês forem sensíveis a este tipo de conteúdo, não ouçam este episódio, ok? Então, começamos por conhecer uma criança de 8 anos que se chama Sandra Rennie Cantu. E ela nasceu a 8 de março de 2001 e era filha de Maria e Daniel Cantu. Os seus pais divorciaram-se quando ela ainda era muito nova e ela passou toda a sua vida com a sua mãe, ainda assim sempre se manteve próxima do pai. Ela tinha também vários irmãos e todos juntos viviam com os seus avós num parque de roulotes na Califórnia. E quando se fala da Sandra, toda a gente achava que ela era muito simpática, toda a gente a conhecia e dizia que ela era amigável com todos, mesmo que fossem desconhecidos. Claro que quando se fala de uma criança de 8 anos, isto não parece ser uma atitude muito segura, mas aquele parque de roulotes era extremamente seguro e viviam cerca de 100 pessoas lá e toda a gente se conhecia. Por isso, a sua mãe e os seus avós deixavam-na andar à vontade. A Sandra adorava cozinhar e jardinagem e estava sempre disposta a ajudar os adultos com qualquer tarefa. Sempre que chegava da escola, ela batia à porta de cada uma das roulotes e perguntava se as outras crianças queriam ir brincar com ela. Ela passava sempre algum tempo do seu dia a brincar com outras crianças do parque e ela adorava isso. Era uma grande parte do seu dia. Ela ansiava, ela ia para a escola e ansiava para que a tarde chegasse para chegar a casa e ir brincar com os outros meninos. E claro que a sua mãe impôs algumas regras. Ela teria de estar em casa antes das 18 horas, que era a hora de jantar, e antes que escurecesse. E ela sempre cumpria estas regras. Nunca falhava um dia. Outra regra era que ela não poderia deixar a vizinhança ou o parque de relotes, obviamente, para que a sua mãe soubesse sempre onde ela estava e mesmo que ela quisesse ir com um adulto para fora do parque, teria sempre de pedir autorização à sua mãe. A Sandra seguia sempre estas regras, porque se não o fizesse, provavelmente a sua mãe iria castigá-la e ela iria deixar de poder brincar com os seus amigos. Por isso, ela garantia sempre que cumpria as regras impostas pela mãe, porque era mesmo muito importante para ela. No dia 27 de março de 2009, a Sandra chegou à casa da escola, pousou a sua mochila e começou a bater às portas das roulotes, como fazia sempre, para chamar os seus amigos para brincar. Por volta da hora de jantar, a sua mãe começa a perguntar-se onde estaria a sua filha. Todas as outras crianças pareciam estar em casa e ela começava a ficar inquieta. Inicialmente, ela tentou manter a calma porque pensou que não deveria ser nada e que a sua filha apenas tinha perdido a noção das horas, por isso ela iria apenas dar uma volta pela vizinhança e de certeza que encontraria a sua filha, sem qualquer problema. Claro que antes de sair de casa ela telefonou a todos os amigos da Sandra no parque de relotes, no entanto nenhum deles a tinha visto desde por volta das 16 horas e por esta altura já eram 19, por isso já tinha passado algum tempo e neste tipo de casos, quanto mais tempo passa desde o desaparecimento de uma criança, as hipóteses de a encontrar com vida são cada vez menores. Nesta altura, a mãe da Sandra começa a entrar em pânico, não é? Porque ela percebe-se do tempo que passou, desde a última vez que viram a sua filha. E ela começa a correr pelo parque, a perguntar a todos se tinham visto a sua filha, mas sem sucesso. Todos os vizinhos começaram a sair e a ajudar nas buscas, imaginando todos os tipos de cenários. Talvez ela pudesse estar escondida em algum lado, talvez estivesse na floresta, talvez tivesse tropeçado e caído e estivesse magoada e não conseguisse andar para pedir ajuda. Mas de todas as maneiras, a Maria tentou manter a calma e chamou a polícia para que conseguissem ajudá-la a encontrar a Sandra. A investigação da polícia foi imediata, o que é uma coisa rara neste tipo de casos, porque alguns polícias não parecem levar isto muito a sério, especialmente nesta época, assim nos anos 2000, parece que a polícia não levava estes casos a sério. Mas este não foi o caso. Mal receberam a chamada, começaram logo a procurar, a colocar panfletos com a foto da Sandra, a interrogar possíveis testemunhas. No entanto, não conseguiram qualquer pista, nem mesmo quando chamaram o FBI para auxiliar na investigação. E nesta altura decidem começar a investigar a família. E quando isto tudo aconteceu, os pais da Sandra estavam no processo de oficializar o seu divórcio. E, portanto, a polícia pensou que talvez o pai pudesse ser o responsável. Mas até a mãe da Sandra disse que não acreditava que o seu ex-marido fizesse uma coisa dessas. E após a investigação, essa hipótese foi descartada. Depois disso, investigaram as pessoas próximas à família e, nesta altura, o avô da Sandra sugere que a polícia verifique as gravações da câmara de segurança que ele tinha instalado muito recentemente, porque naquela zona estava a haver um crescente vandalismo. Está a perceber? Havia pessoal que ia para lá roubar cenas e pintar grafitis nas roulottes. Portanto, o avô da Sandra instalou estas câmaras de segurança e a polícia verificou então estas gravações. E quando verificaram as gravações, eles viram a Sandra. No entanto, não é algo que lhes dissesse onde estaria a Sandra, mas basicamente a Sandra, por volta das 16 horas, aparece à frente da sua casa e ela parecia estar em direção à casa, à porta de entrada da casa, e parecia estar feliz, até saltitava, mas de repente, quando ela está mesmo em frente à porta, prestes a subir as escadas para entrar, algo capta a sua atenção e ela continua a andar pela rua e desaparece da imagem. E a partir daí, o FBI perde completamente o rastro da criança de 8 anos. A polícia vê e revê as imagens e começa a perceber algo. Nas gravações parecia que a Sandra pretendia ir para casa, como eu disse. Estava a caminho de sua casa quando algo ou alguém chamou a sua atenção. O que quer dizer que tem de haver uma testemunha algures. Alguém deve ter visto algo ou algo tem de ter acontecido para lhe chamar a atenção. A polícia começa então a investigar as pessoas próximas à Sandra. Mas isto revelou-se muito, muito difícil, porque a Sandra era amiga de toda a gente, como eu disse no início. Ela dava-se com imensas pessoas, era super simpática, e isso tornou a busca por uma pessoa de interesse, neste caso, muito mais difícil. Para não falar que este parque estava localizado junto a uma autoestrada, o que seria muito fácil para um predador conseguir conduzir até lá e voltar a entrar na autoestrada depois de raptar a Sandra. Portanto, o FBI tem as cenas muito difíceis para o lado deles. O FBI continua então a perguntar a todos naquele parque quem são as pessoas mais suspeitas dali e verificam a lista de agressores sexuais. Dizer que nesta vizinhança havia pessoas estranhas é pouco. Havia imensa gente em liberdade condicional e muitos, mas muitos agressores sexuais. E estes eram apenas aqueles que estavam documentados. Agora imaginem o resto. Mas sempre que o FBI interrogava um vizinho, este dizia-lhe que tinham de falar com Frank. E quem é o Frank? Perguntam vocês. Eu também perguntei, well, who the fuck is Frank? Bem, segundo vários vizinhos, existe uma piscina comunitária na vizinhança. E um certo dia a Sandra foi lá com a sua família e enquanto ela nadava sozinha, um homem nos seus 50 anos foi até ela, afastou-lhe uma madeixa de cabelo da cara e beijou-a na boca, em frente a toda a gente. E este homem era o tal Frank, como já devem ter percebido. Obviamente que todos se passaram da cabeça e começaram a gritar com ele. Quando a polícia soube disto, interrogou imediatamente este tal Frank. E quando ele foi questionado sobre o que aconteceu naquele dia, ele diz que essa é apenas a forma como ele mostra afeto pelas pessoas à sua volta. Mano, a polícia não ficou nada convencida, como é lógico. E nesta altura, ele diz à polícia de livre e espontânea vontade que na verdade ele tem atração sexual por crianças de 8 e 9 anos. E eu não sei porquê, não sei se fizeram buscas em casa dele ou o que aconteceu, mas eles deixaram-no sair em liberdade, sem qualquer tipo de punição, nem pelo que aconteceu na piscina ou pela confissão que ele fez. Nesta altura, quando continuam a investigar, os vizinhos dizem que não, se não foi o Frank, tem de ser o homem dos gelados, porque recentemente passou ali uma nova carrinha de gelados e que o homem era estranhamente amigável com as crianças. E que chegou a um certo ponto que já nem sequer estava a vender gelados, ele apenas falava com as crianças. O FBI investigou este homem e apuraram que ele tinha um alibi sólido e ele dizia apenas que estava a tentar vender gelados, nada mais. E estas pessoas caíram em cima, tipo... O FBI começa agora a intensificar as buscas. Fazem buscas em terra, com helicópteros e na água. Usaram cães farejadores, mais de 250 operacionais, e procuraram pela Sandra incessantemente. Até que, perto de uma lixeira, encontraram uma camisola da Hello Kitty, igual à que a Sandra estava a usar quando foi vista pela última vez. E toda a gente ficou arrasada, porque isto significava que ela provavelmente estaria morta. Portanto, nesta altura, a polícia vai até à família e mostra-lhes o que eles encontraram e já estavam tipo com as esperanças lá embaixo, estão a ver, sem esperanças nenhumas. E é nesta altura que a família diz que aquela camisola não é dela, porque o tamanho não é o mesmo. E então volta tudo à estaca zero, sem qualquer pista, até que... E estes até que vão começar a ser bastante frequentes. A polícia recebe uma dica de uma vizinha que vivia a 3 casas da família Cantu. Esta vizinha chamava-se Melissa e vivia com o seu pai e a sua filha, que tinha mais ou menos a mesma idade que a Sandra. A Melissa era uma professora e o seu pai era pastor na igreja local. Portanto, pode-se dizer que era uma família relativamente normal, pelo que a polícia ouviu a Melissa com bastante atenção e ela até lhes disse que na altura do desaparecimento ela estava na igreja a fazer algumas decorações. Ela disse-lhes que não tinha prestado muita atenção ao que tinha acontecido naquele dia, mas que continua a pensar nesta hipótese. E disse-lhes que basicamente no dia em que a Sandra desapareceu, ela tinha tirado uma mala de viagem de sua casa e tinha deixado a porta de sua casa para a colocar no carro. Mas esta mala desapareceu. E que esta mala era grande o suficiente para uma criança de 8 anos caber lá dentro. E devido aos vários roubos que tinham acontecido recentemente, ela continuou a pensar que o desaparecimento da mala e da Sandra pudessem estar ligados. No entanto, a polícia não levou esta teoria a sério e decidiu seguir outras hipóteses. Pronto, nesta altura a polícia decide então fazer uma vigília pela Sandra também para tentar chamar a atenção de mais pessoas. E imensas pessoas estiveram presentes, muitos, mas muitos peluches foram oferecidos, até que, no meio da vigília, uma mulher começa a gritar no meio da multidão, a chorar, inconsolável, tipo, ninguém conseguia acalmá-la, ela a chamar por toda a gente, socorro, ajudem, ajudem. Quando lhe perguntam o que se passava, ela disse que a tinham de seguir, por favor sigam-me, não sei o quê, venham comigo. O FBI faz isso mesmo e ela leva-os até ao local onde ficam as caixas de correio do parque, estão a ver? Tipo, à entrada do parque tem tipo, caixas de correio. E ela diz apenas que tinha encontrado algo naquele sítio. Enquanto gritava e chorava, ninguém a conseguia acalmar. Já no local, os agentes do FBI olharam para o chão e viram uma folha de papel que dizia: "A Cantu está fechada numa mala roubada que foi lançada à água entre a Rua Bacchetti e a Rua Whitehall." Assinado, testemunha. Os agentes analisaram esta folha de papel e, desde o começo, lhes pareceu muito estranho não só o que esta carta dizia, mas a forma como estava escrita. Primeiro de tudo, era uma folha de um caderno escolar. E em segundo, bro, quando eu vos digo que a quantidade de erros numa frase, eu nunca pensei que fosse possível dar tantos erros numa frase. Como, quase como se fosse de propósito, estão a ver? E a caligrafia era grande e escrita em letras maiúsculas, como se estivessem a tentar ocultar o seu tipo de letra. Mas de qualquer das formas foram verificar a zona indicada na nota e no local encontraram um esgoto perto de uma fábrica de leite que deitava os seus desperdícios para esta zona. Por isso já devem estar a imaginar que era quase impossível usar mergulhadores para procurar ali. Eles ainda fizeram buscas nas redondezas e mesmo assim saíram de lá de mãos vazias. Por esta altura, resolveram voltar a falar com a mulher que encontrou a nota, né? Um bocado pedir justificações. Para lhe perguntar se tinha visto alguém ou algo que pudesse ajudar na investigação. Esta mulher era a Melissa, que falamos anteriormente. A vizinha, lembram-se? Aquela que tinha a mala. Enfim, quando perceberam que a mulher que armou este escândalo todo era a Melissa, a polícia começou a perceber o que estava a acontecer. Basicamente, a Melissa era uma daquelas pessoas que o principal objetivo era inserir-se na narrativa, basicamente. Estão a ver uma Karen? A Melissa era uma Melissa, mas era uma Karen. Uma Karen Melissa, uma Melissa Karen, I don't know. Mas ela queria inserir-se na investigação e fazer com que tudo o que se estava a passar fosse só e apenas sobre ela, do tipo, a minha mala foi roubada, eu encontrei esta nota e na nota dizia mala roubada, o que é muito estranho. Se de facto houvesse uma testemunha, seria muito bizarro que ela soubesse que a mala tinha sido roubada. Acho eu, não sei, assim só ligando alguns pontos. Portanto, a polícia achou que ela tinha feito isto apenas para ter atenção. E quando questionaram outras pessoas sobre quem ela era, como era, eles disseram que ela era muito dramática e só procurava atenção. Mas mesmo assim, eles precisavam ter a certeza e perguntaram à Melissa se poderiam fazer buscas no seu carro e na sua casa. E ela concordou, apesar de a polícia não ter encontrado nada de relevante no carro, porque usaram cães farejadores e tudo mais, no porta-luvas encontraram um post-it que chamou a atenção dos detetives. Inicialmente, alguém tinha escrito algumas palavras, mas foram rasuradas com bastante agressividade, presumivelmente com o intuito de ocultar o que estava lá escrito. Mas o FBI estava preparado para este tipo de cenas, situações, e através de uma tecnologia toda XPTO de luzes, conseguiu separar o rasurado da palavra inicial escrita naquele post-it. Encontraram então duas palavras, Bacchetti e Whitehall. Exatamente, os nomes das ruas que estavam na nota encontrada, entre aspas, pela Melissa. E quando procuraram em casa dela, opa, posso só dizer que o capital intelectual desta mana é extremamente baixo. Encontraram um caderno e adivinhem só, tinha uma página rasgada, exatamente. E a folha encontrada anteriormente encaixava perfeitamente naquele caderno. E ainda pior, sabem nos filmes antigos, os detetives, aquele truque básico de passar com um lápis na folha para conseguir ver a última impressão deixada na folha? Yep, foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que eles nunca na vida deles pensaram que iam usar um truque barato de filme para um caso, a sério. Enfim, e pronto, nesta altura a polícia tem de a interrogar, não é? Mas mesmo antes de a chamarem para prestar declarações, ela aparece de livre e espontânea vontade na esquadra. e diz-lhes algo do tipo, sabem, eu sei que vocês acabaram de fazer buscas na minha casa, mas eu trouxe uma lista de pessoas extremamente suspeitas com quem eu acho que vocês deveriam falar imediatamente. Mesmo a Karen, estão a ver, tipo, entitled bitch. Mas ela falou-lhes sobre um vizinho mais velho que era suspeito de drogar crianças e de um pai e um filho que moravam perto da Sandra e que tinham fotos de crianças nos seus telefones. E a polícia precisava de descartar mais suspeitos nesta altura, então todos foram levados para interrogatório e fizeram o teste do polígrafo. Até mesmo o Frank, motherfucker Frank, que confessou ter beijado a Sandra. O tal Frank passou num polígrafo, mas os outros três falharam. Ainda assim, por mais assustadores e suspeitos que fossem, eles foram considerados inocentes e determinou-se que não tiveram nada a ver com o desaparecimento da Sandra. E quando a polícia se preparava para interrogar mais pessoas, fizeram uma descoberta completamente devastante. No dia 6 de abril de 2009, foi encontrada uma mala de viagem numa lagoa perto do local indicado na nota escrita pela Melissa por vários trabalhadores da fábrica de leite. E quando tiraram esta mala da água, perceberam que algo estava errado quando sentiram o peso desta mala e chamaram imediatamente a polícia. Quando a polícia chegou ao local, colocaram a mala num saco próprio e levaram-na para a morgue. Aí, eles abriram a mala. Os fechos da mala estavam presos com um fio branco e, quando abriram este fio, encontraram o corpo da Sandra Cantu, de 8 anos, em posição fetal. Após a autópsia, apuraram que a Sandra não tinha quaisquer lesões ou hematomas visíveis no seu corpo. Mas quando fizeram o teste toxicológico, encontraram uma grande quantidade de sedativo no seu sistema e verificaram que ela foi abusada sexualmente com um objeto desconhecido. A causa da morte foi determinada como asfixia e o médico legista teoriza que a Sandra foi sedada, provavelmente ficou inconsciente e foi asfixiada com um objeto, provavelmente uma almofada. Depois foi colocada na mala de viagem e atirada para a lagoa. Imediatamente após obterem estas informações, a polícia pensa apenas e só numa pessoa, a Melissa. Era a mala de viagem que lhe tinha sido roubada, entre aspas, de casa dela, e toda a história da nota era estranha, e para além disso, o FBI tinha vários psicólogos a trabalhar com eles na criação de perfis criminais e tudo isso, e eles acreditavam que o responsável por este crime era alguém que conhecia a Sandra, uma vez que, depois de terem abusado sexualmente dela, tiraram o tempo de a voltar a vestir, uma vez que a Sandra estava vestida quando foi encontrada. Então a polícia vai imediatamente ao encontro da Melissa para a interrogar, mas não consegue falar com ela porque ela foi parar ao hospital. E os médicos não deixaram os agentes questioná-la até que ela tivesse alta, porque acontece que no dia anterior ela tinha tentado engolir lâminas para acabar com a própria vida. Pronto, nesta altura a polícia tem de esperar um bocadito, né? Porque a coitadita está no hospital, não é? Quando ela teve alta do hospital, as autoridades continuavam sem grandes provas contra ela, porque na altura do crime, a localização do telefone dela indicava que ela estava na igreja, onde ela disse que estava a fazer as decorações. Por isso, nesta altura, em vez de a deter, eles colocam escutas no seu telefone e mantêm-na sob vigilância. E a primeira coisa que esta bitch faz ao sair do hospital é ligar à mãe da Sandra e perguntar-lhe se a outra irmã da Sandra pode ir brincar. Depois disto, a polícia ouviu tudo, né? E teve de intervir. Eles levaram a Melissa para a esquadra e, enquanto isso, estava uma outra equipa na igreja local, onde efetuaram buscas. e encontraram duas coisas muito, mas mesmo muito alarmantes. Primeiro, os estores que havia nas janelas da igreja tinham um fio branco. Mas este fio branco não, tipo, não estava completo, estão a ver? Era como se alguém tivesse tirado uma parte do fio, tipo, cortaram e depois voltaram a apertar. Não sei se me estou a fazer entender, mas pronto, era como se tivessem tirado uma parte do fio e voltaram a amarrar. E após análise, determinaram que o fio era feito do mesmo material que a corda encontrada a apertar os fechos da mala. Segundo, depois fizeram vários testes com luminol por toda a igreja e quando chegaram à cozinha encontraram vestígios de ADN na pega do rolo da massa e determinaram que era correspondente ao ADN da Sandra. Uma outra testemunha também falou com a polícia e disse que tinha passado pelo local, tipo no dia em que a Sandra desapareceu, ele estava a ir para um jantar e passou pelo local onde encontraram a mala de viagem e ele viu um carro estacionado e parou para ver se a pessoa precisava de ajuda. E quando ele se aproximou do carro, viu uma mulher a vir da lagoa. E pela sua descrição, essa mulher era a Melissa. E quando lhe perguntou se ela estava bem, ela disse apenas que sim, que tinha de ir à casa de banho e fê-lo na lagoa. O homem achou um pouco estranho, mas não pensou mais nisso e seguiu o caminho, até que viu nas notícias que tinham encontrado o corpo da menina de 8 anos. Agora que a polícia tinha a Melissa na sala de interrogatórios do FBI, eles interrogaram-na por horas e durante o tempo todo ela negou qualquer envolvimento no desaparecimento e morte da Sandra. E após 5 horas, os agentes dizem-lhe que eles sabem que foi ela, que têm uma testemunha que a viu no local horas depois do desaparecimento e imensas provas que apontam para que ela foi a responsável por tudo isto. E nesta altura, ela quebra completamente. Começa a chorar descontroladamente, alegando que foi um acidente e que ela não matou a Sandra e que a Sandra apenas morreu. E agora preparem-se, porque temos aqui mais uma Rosa Grilo. A versão da Melissa foi a seguinte. A sua filha e a Sandra estavam a jogar às escondidas e a Sandra decidiu esconder-se dentro da mala de viagem, mas nunca mencionou como é que uma criança de 8 anos conseguia entrar na mala, fechá-la e fechar os fechos da mala completamente. E quando ela saiu de casa para ir fazer as decorações na igreja, ela levou esta mala com ela, mas também não sabemos para que é que precisava da mala. Mas basicamente ela carregou esta mala super pesada até à bagageira do seu carro, sem nunca pensar no porquê dela ter ficado tão pesada, se estava vazia. Mas pronto, ela conduziu até à igreja, começou a fazer as decorações, e a mãe lembra-se, ai, tenho de ir ver a mala. Posso lá saber porquê, porque isso é completamente normal, se estás a fazer decorações, tens uma tarefa para acabar, e a mãe lembra-se, a mala, man. Mas pronto, ela foi até ao carro, abriu a mala, e ficou completamente aterrorizada ao encontrar o corpo da pequena Sandra. Ela disse que a tentou acordar e reanimá-la, mas nada funcionou. E repetia vezes e vezes sem conta a frase, ela estava morta e eu matei-a, ela estava morta e eu matei-a, talvez à procura de simpatia por parte dos agentes, que nunca conseguiu, né? E acabou por negar tudo o resto, o assédio sexual, abusos sexuais, nada. Nada, meus filhos. Sedativos? Não. Mesmo após a polícia a confrontar com a informação de que a Sandra tinha sido sedada, ela negou tudo. Mas a polícia sabia que ela estava a mentir. Completamente. E sabemos todos nós também, né? A Melissa foi presa no dia 10 de abril de 2009, mas a polícia queria mais provas e eles obtiveram um mandado para o computador dela. E aí, quando eu vos digo que foi uma mina de ouro, foi mesmo uma mina de ouro. Eles descobriram que isto não foi um acidente. Foi completamente premeditado. A Melissa tinha pesquisado como matar uma criança e procurou um outro assassinato de um pai que matou o seu filho e livrou-se do corpo colocando-o numa mala. Eu não sei porque é que as pessoas acham boa ideia pesquisar este tipo de coisas quando estão a planear um assassinato. Eu própria já fico cheia de medo por pesquisar o que pesquiso ao investigar os casos. O meu histórico, eu até tenho medo de mostrar o meu histórico a alguém. Ui, então se forem às imagens. Aí, ai, ai. Mas pronto, a teoria da acusação era de que a Melissa atraiu a Sandra até a sua casa. Nas imagens de videovigilância, a Sandra é vista a olhar na direção da casa de Melissa e a aproximar-se. Eles disseram que a Melissa pediu à Sandra para ir com ela à igreja para ajudar a decorar. E quando chegaram à igreja, deu-lhe um sumo que continha o remédio e esperou até que a Sandra desmaiasse. Nessa altura, ela abusou sexualmente dela, asfixiou-a, vestiu-a novamente, colocou-a dentro da mala e finalmente atirou-a à lagoa. E enquanto ela estava com a Sandra na igreja, ela fez uma chamada para o gestor do parque a dizer que a sua mala tinha sido roubada. Tipo, ela já tinha planeado como ia fazer tudo. Felizmente, não quer dizer que o tenha feito bem, né? Enfim, em maio de 2010, a Melissa acabou por aceitar um acordo judicial para evitar a pena de morte, coitadinha. E declarou-se culpada de assassinato em primeiro grau e sequestro. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E este foi o caso da Sandra Cantu. Os momentos finais da Sandra devem ter sido completamente aterrorizantes, tudo por causa de uma idiota que não tem mais nada para fazer da vida, do que planear assassinatos e levá-los a cabo, né? Acredita-se que a Sandra não estava acordada enquanto tudo aconteceu. A Melissa nunca disse porque é que matou a Sandra, mas parecia que ela estava a planear matar qualquer criança e por acaso era a Sandra que estava a passar ali naquele dia. Muitas pessoas disseram que ela tinha problemas mentais, enquanto outras diziam que ela gostava apenas de receber atenção. Tudo o que a Sandra queria fazer naquele dia era brincar com os seus amigos. Ela foi brutalmente morta, depois de viver apenas 8 anos. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.